E olha lá, o surto veio. Olá, surtados e surtadas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Surto Veio. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago, o cego mais surtado do mundo, e esse aqui é o espaço onde eu compartilho com vocês as minhas ideias e teorias mais absurdas sobre assuntos aleatórios e até mesmo inúteis. E também reclamo da vida, porque eu não sou de ferro. Então se prepara, porque quando o surto vem, a viagem é garantida. Galera, antes da gente começar, deixa eu lembrar vocês de compartilhar esse episódio com pelo menos uma pessoa diferente, tá? E se você ainda não me segue nas redes sociais, pode me seguir lá no Instagram, que é @thiago, com TH, LKUN, ok? Então, THIAGOLKUN. E no Twitter, que é @Waldorf. T W A L D O R F T H I I. E também, antes de começar, eu gostaria de mandar um super beijo para minha amiga que fez a arte do podcast. Eu no episódio passado eu acabei esquecendo de agradecer a ela, que mesmo não vendo, né, a arte, porque eu não enxergo. Eu sei que deve estar super legal, porque eu confio no trabalho dela. Ela sempre mandou muito bem nesse negócio de fazer arte e tal. Ela já trabalhou com isso, então eu acredito que esteja bem legal, pelo que ela descreveu para mim. Então eu gostaria de agradecer, mandar um super beijo para ela. E também mandar um outro super beijo para um ouvinte meu, o Igor, tá? Ele tá sempre ligadinho aí no meu, nos episódios e sempre comenta comigo. Tipo, sobre o episódio, então queria mandar um super beijo para ele, tá? E agora a gente pode começar de fato. Oi, oi, galera. Espero que todos vocês estejam bem. Eu confesso que essa semana eu não tava muito bem. Inclusive, quase que esse episódio não sai. Eu tô gravando justamente no dia de sair o episódio. Mas nesse processo que eu tava de, tipo, não tá legal, eu acabei pensando em várias coisas e uma das coisas que eu pensei foi: por que não aproveitar esse podcast para levar algum tipo de informação um pouco mais séria pro pessoal? Porque eu fico naquela brincando sempre, ah, não sei se tem alguém ouvindo. Ou não, mas sempre tem uma pessoa ou outra que acaba ouvindo. E se eu levar informação para essa pessoa, talvez essa pessoa possa compartilhar essa informação com outra e outra e outra. E creio eu que, tipo, quando o assunto é mais sério, fica mais fácil das pessoas compartilharem. Porque o assunto que eu quero falar hoje é uma forma de conscientizar as pessoas, tá? Não quero, tipo, militar, nada disso. É simplesmente uma coisa que agora faz parte da minha vivência, porque, como uma pessoa com deficiência, isso acaba acontecendo muito comigo. E eu também queria, no episódio de hoje, meio que expressar como que eu realmente estou lidando com essa nova experiência que eu tô tendo, tá? E quando eu falo essa nova experiência, é o fato de ser deficiente. No meu caso, eu sou deficiente visual. Como eu já comentei antes, é recente, tá? Eu me tornei deficiente visual em maio, dia 15. Então, desde então, né, eu tenho vivido coisas novas. E eu achei interessante vir falar sobre esse assunto de uma forma não muito séria, para não ficar aquela coisa maçante, uma forma mais, uma linguagem mais descontraída, até porque é o meu jeito de falar, eu não sou de. Eu falo sobre assuntos sérios às vezes, mas de forma descontraída, tá? Então, por mais que eu esteja, tipo, faça uma brincadeira aqui, eu faça outra ali, o assunto é sério, ok? Parando de enrolar, o assunto que eu quero falar hoje é sobre capacitismo. Não sei se vocês conhecem essa palavra, tá? Mas essa palavra, ela é muito comum no vocabulário de quem tem deficiência, tá? Independente de qualquer deficiência. Pode ser ela visual, vamos colocar assim, deficiência física, intelectual, sensorial, qualquer tipo de deficiência, tá? Essa palavra é muito comum no vocabulário de uma pessoa com deficiência. E o que que significa capacitismo? Capacitismo, gente, digamos que seja qualquer forma de discriminação com pessoas com deficiência. E aí você deve estar pensando assim, ah, discriminação, tipo, ah, aquele preconceito. Sim, preconceito. Às vezes até uma palavra que você usa, por exemplo, se você falar que a pessoa com deficiência ela é incapaz, inválida, isso é capacitismo, tá? Então, no episódio de hoje eu queria falar mais sobre isso para meio que conscientizar as pessoas. Eu entendo que muitas pessoas acabam sendo capacitistas sem perceber, tá? Sem a intenção de ofender o deficiente. Mas, de uma forma ou de outra, isso é bem ruim para o deficiente. Eu falo por mim, tá? Lembrando que tudo que eu falar, pessoal, aqui no podcast, eu estou falando sobre a minha experiência, tá? Eu não estou colocando todos os deficientes em um potinho e generalizando a coisa. Então, leve em consideração que eu estou falando sobre a minha experiência, como eu me sinto. Mas eu acredito que outras pessoas com deficiência também possam acabar se identificando com algumas coisas que eu vou falar aqui, tá? Lembrando que discriminação é crime, tá? Com deficientes pode levar à reclusão de 1 a 3 anos. Então, né, é bom a gente ficar consciente para acabar não cometendo essa discriminação com deficiente ou com qualquer pessoa, tá? Não é legal discriminar ninguém. Mas como hoje eu estou falando sobre o capacitismo, a gente vai focar nisso, ok? Um exemplo de capacitismo é quando você trata a pessoa com deficiência como se ela fosse menos capaz do que a pessoa que é normal. E quero atentar que quando eu falo normal, vocês não estão vendo, nem eu, mas eu estou fazendo aqui com os meus dedinhos o sinalzinho de aspas, tá? No normal. Porque a sociedade, infelizmente, considera pessoas sem deficiência como normais e as pessoas com deficiência não são tratadas igualmente, ok? Então, se você trata a pessoa assim, com deficiência, fica aquilo, ah, coitadinho, ele não pode fazer tal coisa, ele não vai conseguir fazer tal coisa, isso é um ato capacitista, ok? Então, vamos ter cuidado quando você for falar, até mesmo quando você for interagir com uma pessoa com deficiência. Tenha muito cuidado, porque às vezes você não tem a intenção, mas você acaba ofendendo ou invadindo o espaço da pessoa com deficiência. Eu vou falar muito sobre a deficiência visual e sobre coisas que acontecem comigo, tá? E como eu me sinto. Eu já ouvi, assim, nesse período, né, que eu me tornei deficiente visual, pessoas falando comigo, tipo assim, nossa, que legal, você consegue tomar banho sozinho, você consegue comer sozinho. E, gente, assim, eu fiquei cego, tá? Perdi a visão, mas no ambiente que eu moro, aqui em casa, eu conheço onde estão as coisas. Então, eu consigo andar tranquilamente. Óbvio, tem algumas limitações. Eu não ando ainda como eu andava quando eu enxergava, tipo, tranquilamente, sem esbarrar em nada. Às vezes eu esbarro em uma coisinha ou outra, mas isso é normal, tá, gente? Principalmente o joelho. Meu joelho, coitado, tá sofrido, porque onde eu vou, eu bato o joelho, tá? Mas é uma forma. Agora, eu costumo dizer que os meus joelhos são os meus olhos. Porque, pelo menos dentro de casa, onde eu vou, eu sei, tipo assim, ah, tô perto da cama. Então, eu vou esbarrando o joelho na cama para saber aonde que ela termina para eu poder virar e seguir o meu caminho. Então, dentro de casa, eu consigo me virar. Eu consigo ir ao banheiro sozinho, tomo meu banho e tudo mais. Algumas coisas eu preciso de ajuda. E aí, quando eu preciso, eu peço, tá? Mas ir na geladeira, pegar uma água, ou então pegar uma fruta, alguma coisa, basta quem convive comigo dizer: olha, a fruta tá em tal lugar, o micro-ondas está à sua esquerda. Na primeira vez. Depois, eu vou lembrar disso e aos pouquinhos eu vou ali me adaptando e acostumando com o ambiente. Então, sim, eu consigo fazer coisas sozinho, tá? Eu perdi a visão. Eu não fiquei ali, tipo, né? Como pessoas dizem, inválido. É, no meu caso de deficiência, isso não me incapacitou de andar e fazer as minhas coisas, tá? Óbvio, tem coisas que eu não consigo. Por exemplo, jogar videogame. Aí sim, aí você pode dizer, tipo, ah, ele não consegue, tipo, jogar o videogame. Eu não consigo, tá? Eu, Thiago. Mas eu, antes de perder a visão, eu já vi casos de pessoa com deficiência visual que jogava videogame. Tipo, o um joguinho de luta lá, o rapaz. Eu não vou lembrar o nome do rapaz, já tem um tempo que eu vi isso. Mas o rapaz conseguia jogar o jogo, e ele era bom, inclusive, no jogo, tá? Então, são casos e casos. Então, uma das coisas que você tem que ter em mente é que você não deve incapacitar a pessoa, tá? Você tem que entender. No máximo, você pode perguntar. É aquilo. Na dúvida, pergunte, tá? Então, se você, tipo, tem curiosidade, é normal. É uma coisa que você não está habituado. Então, principalmente as pessoas que convivem com uma pessoa que tem deficiência, que, por exemplo, não nasceu deficiente, tá? Então, é normal, a pessoa não vai saber como lidar a princípio. Então, é aquilo, eu não tô sendo intolerante de forma alguma, tá? Eu entendo que as pessoas às vezes cometem erros por não saber como lidar. Mas esse episódio é até uma forma de conscientizar as pessoas. Hoje em dia, a gente tem muita informação disponível, tá? Na internet. É algo que é fácil. Por mais que ainda existam pessoas, eu entendo, que não tenham acesso à internet, por exemplo, em comunidades carentes, mas existem muitas pessoas já que têm acesso a um celular. Vamos, não vou dizer a maioria, eu acho até que pode dizer a maioria, mas grande parte da sociedade tem acesso, tá? A informação. Então, na dúvida, pesquisa. Tipo, no YouTube mesmo, tipo, tem muitos, muitos canais de pessoas, inclusive, com deficiência, tá? Que estão ali alertando as outras pessoas sobre isso. Como lidar, passando sobre os direitos do deficiente, tá? Então, eu recomendo você a se informar mais, para você não cometer esse tipo de gafe. Uma coisa que acontece muito comigo é quando eu estou na rua, por exemplo. Ó, eu já comentei que eu não saio sozinho ainda, tá? Porque eu não comecei o meu processo de reabilitação, ainda não fui pro instituto para começar a me reabilitar, para aprender a me locomover sozinho, com a bengala e tudo mais. Então, eu ainda só tô saindo acompanhado. Mas o que acontece muito quando alguém vai me acompanhar é que geralmente a pessoa já me pega no pelo braço e sai puxando. Gente, não faça isso com deficiente visual. Não faça isso. Não saia puxando a pessoa. Não coloque a pessoa para andar na sua frente enquanto você tá ali, tipo, guiando ela pelas costas. Por quê? Se coloca na minha posição, tá? Imagina que você não enxerga. Faz o teste, tipo, em casa mesmo. Em casa que você conhece o ambiente. Pede alguém para te guiar. Fecha os olhos, tá? E pede alguém para ir nas suas costas te levando. Tipo, mas deixa a pessoa te levar. Você não vai andar. Tipo, deixa, pede pra pessoa ir te empurrando pra onde ela quer ir. Você não vai confiar, por mais que seja alguém, tipo, que você já tá acostumado, tipo, um parente seu, alguém próximo. Você fica desconfortável porque você não sabe onde você está indo, onde você está pisando, tá? Então é a mesma coisa comigo. Na rua, então, é pior ainda, porque ali, literalmente, eu não sei aonde eu estou pisando. Então, é como se, na minha cabeça, quando a pessoa tá me empurrando, assim, me coloca para andar na frente dela, é como se eu estivesse sendo levado para a beira de um precipício. A qualquer momento, eu posso ser pisar e não ter nada embaixo do meu pé e eu cair, tá? Então, é muito desconfortável para mim, tá? E acredito que para outras pessoas com deficiência visual também seja uma coisa incômoda. Quando alguém, ela já simplesmente agarra você pelo braço e sai te levando. Às vezes a pessoa nem pergunta para onde você quer ir, tá? Então, quando você encontrar uma pessoa com deficiência visual, você, antes de sair encostando na pessoa, óbvio, para a pessoa saber que você tá falando com ela, você pode até sim chegar e dar um toquinho no braço dela e falar com ela. Aí você pergunta: tá precisando de ajuda? Tá? Se a pessoa falar que sim, ok. Você pergunta: ah, como que eu posso te ajudar? Aí a pessoa vai dizer. Não é você simplesmente, por exemplo, a pessoa pode estar parada, né, perto de um. Da rua, como se ela estivesse indo atravessar a rua. E aí você automaticamente já chega, pega no braço dela, ah, quer ajuda, quer atravessar, e sai puxando ela para atravessar a rua. Mas às vezes a pessoa não quer atravessar, ela tava esperando alguém. E aí, olha o trabalho, você atravessou a pessoa, colocou ela lá do outro lado, aí a pessoa vai ter que atravessar de volta, entendeu? Então, antes de você sair puxando, quer oferecer ajuda? Ok, ofereça, não é problema nenhum, mas pergunte. E caso a pessoa recuse, não se sinta ofendido. Tá? Porque tem pessoas com deficiência que já são reabilitadas, elas já aprenderam a se locomover, então elas conseguem andar livremente pela cidade. Às vezes elas já conhecem o caminho. Então, se ela falar, tipo assim, ah, não, não precisa, não fica ofendido, tá? Não é que a pessoa está sendo orgulhosa, nada disso. É porque ela já conhece aquele caminho, ela já sabe como faz para chegar em tal lugar. Agora, se ela falar que precisa, aí sim. E uma forma de você guiar a pessoa é você oferecer o seu braço, tá? E deixar ela, geralmente, as pessoas com deficiência, eu vou falar, assim, como eu me sinto confortável e como eu vi em outros casos, eu assistindo vídeos sobre pessoa com deficiência visual, que elas relataram que costumam segurar no cotovelo da pessoa, tá? E a pessoa vai caminhando um pouquinho na frente e ela vai seguindo. Por quê? Quando a pessoa está segurando ali no cotovelo da outra, e você sobe um degrau, a pessoa sente que você se elevou um pouco. Então ela sabe que ali ela vai ter uma subida, tá? Óbvio, você pode falar, ó, tem um degrau aqui na frente. Você pode ir dando esses detalhes, isso aí não ofende, ajuda, tá? Então, ofereça o seu braço e deixa a pessoa segurar ali. Tem pessoas que preferem, dependendo da sua altura, se você não for muito alto, ela vai preferir colocar a mão no seu ombro e ir se guiando por ali, tá? Então, é uma forma de você ajudar. Jamais, pessoal, jamais. Se a pessoa estiver andando com bengala, você jamais pegue ela pelo braço que ela está usando a bengala. Por quê? A bengala é como se fosse os olhos da pessoa com deficiência. Então, se você pega no braço da pessoa que tá ali, no braço da bengala, você vai impossibilitar a pessoa de saber aonde que ela tá, indo, tipo, o que que tem à frente. Então, eu recomendo que você pegue no outro braço, tá? Nem que você pegue, que você deixe a pessoa segurar no seu braço com o braço que ela não utiliza a bengala, tá? Para ela conseguir. Por mais que você esteja guiando, a pessoa fica mais confortável quando ela tem ali acesso ao que está à frente. Ela vai tateando ali com a bengala, então fica mais fácil para ela saber o que está na frente, ok? Imagina que é o mesmo caso que eu falei. Você está andando na rua e de repente alguém tampa os seus olhos e sai te levando. Você vai ficar desconfortável, tá? Então é um toque. Não faça isso. Não segure o braço que a pessoa segura a bengala. Outra coisa, tipo, que acontece muito, e isso me deixa muito irritado, tá? É quando eu estou em algum lugar, por exemplo, eu vou na casa de uma pessoa, acompanhado, lógico, E aí, essa pessoa fala com. Tipo assim, ela tá se referindo a mim, mas não tá falando diretamente comigo. Ela tá falando com quem tá me acompanhando. Por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui que já aconteceu. Tipo assim, ah. Imagina um restaurante. Aí a pessoa fala assim: ah, ele vai comer o quê? Gente, eu tô ali. Fala comigo. Você quer comer o quê? Eu vou responder, tá? Eu perdi a visão, mas eu ainda falo. Ok? Eu ainda falo, eu ainda escuto. Então, pode falar comigo, tá? Tipo assim, ah, você quer comer o quê? Tipo, ah, você quer água? Enfim, pode falar comigo, tá? Mas isso acontece muito, muito, muito. Que é a pessoa geralmente se dirigir à pessoa que não tem a deficiência, né? Ela sempre vai falar assim, ah, ele quer o quê? Ele gosta de fazer o quê? Enfim, ele consegue fazer o quê? Tá? Então, você pode e deve se dirigir à pessoa com deficiência, tá? Porque isso é uma coisa bem chata. E, como eu falei, capacitista, tá? Então, evite. A não ser que a pessoa seja deficiente visual e auditiva. Aí, né, ela não vai conseguir te ouvir e nem te ver. Aí você pode se dirigir a outra pessoa. Mas no meu caso, você pode se dirigir a mim. Ok? Deixa eu tentar lembrar outra coisa que já aconteceu. Ah, tá. Uma coisa que, tipo assim. Eu não sei. Não sei se é. Meio que capacitista. Não chega a ser capacitista, mas é uma coisa incômoda, tá? Comigo, que acontece. Quando eu tô assistindo filmes, tá? Ou TV, alguma coisa assim, não é igual vocês que enxergam. Por quê? Vocês que enxergam, às vezes vocês estão ali prestando atenção, e aí chega alguém para falar com você, você meio que para de ouvir ali o que você está assistindo para ouvir o que a pessoa está falando. Mas você consegue acompanhar ainda o que está na TV, porque você tá, olha para aquilo ali, você ainda consegue acompanhar o que está acontecendo. No meu caso, não. No meu caso, eu tenho que ficar com a minha audição ligada ali no que eu estou assistindo. Então, se eu estiver assistindo uma coisa e aí a pessoa chega e começa a falar perto de mim. Quando é falando comigo, ok. Eu até pauso ali o que eu tô assistindo, né, para poder ouvir o que a pessoa tá falando. Agora, às vezes acontece de eu estar assistindo algo e aí chegam outras pessoas, param perto e ficam conversando ali em tom muito alto. Gente, eu não tô falando que não pode conversar perto de mim, lógico, pode. É só porque, infelizmente, isso atrapalha, né, um pouco de eu conseguir acompanhar o que eu tô assistindo, tá? Infelizmente, muita coisa ainda não tem audiodescrição, tá? Então eu preciso estar atento. Tem muito, eu perco muita coisa que acontece nos filmes e séries que eu assisto. Tipo assim, tem. Eu assisti essa série nova aí que o pessoal tava comentando, aquela Round 6. E tem momentos que acontecem coisas, mas só fica tocando música enquanto as cenas estão acontecendo. Pra mim, ali eu tô perdendo, tipo, uma grande porcentagem do episódio, porque eu não sei o que tá acontecendo. Aí eu tenho que pedir alguém para descrever, tá? Então, é uma forma de mostrar que, infelizmente, os filmes estão. A indústria, né, de filmes e séries ainda não está totalmente adaptada. E isso é uma forma de dizer que a sociedade é capacitista. Por quê? A gente não tem acesso a muita coisa, tá? E quando eu digo acesso, eu falo sobre filmes e séries no meu caso, que sou deficiente visual. Mas uma forma de você ver que a sociedade é capacitista é você perceber que em estabelecimentos, tá, locais públicos, não tem acessibilidade. Quando eu digo acessibilidade, eu falo sobre rampas para cadeirantes, elevadores, tá? Infelizmente, isso é muito recorrente. Eu, em qualquer lugar que eu vá, tipo, eu percebo que, né, não tem rampas. Enfim. No meu caso, tipo, a rampa ajuda, ajuda, lógico. Mas eu consigo subir escada, tá? Eu vou ali devagarinho e tal. Mas para pessoas que são, por exemplo, cadeirantes, fica complicado. Então, é uma forma de alertar. Se você, de alguma forma, tiver uma empresa ou um local de trabalho, é legal você dar um toque, se você tiver essa liberdade, né? Que eu sei que, infelizmente, funcionário às vezes não tem tanta voz dentro da empresa. Mas se você puder dar um toque, tipo, poxa, seria legal tentar tornar isso aqui mais acessível para pessoas com deficiência. Seria bem legal da sua parte, tá? Que aí já é uma forma de a gente tentar melhorar, né, a vida da pessoa com deficiência. Outra coisa, pessoal, é em relação às brincadeiras, tá? Com a pessoa que tem deficiência. No meu caso, tá? Eu não ligo de certas brincadeiras. Mas quando eu falo eu não ligo, isso depende muito, tá? Quando eu falo eu não ligo, eu tô me referindo a quando amigos meus, tá? Pessoas próximas brincam comigo. Se vocês já perceberam, eu tô sempre brincando com o fato de eu não enxergar, tá? Então, às vezes eu faço uma piadinha e tal, porque para mim, tá? Isso não me ofende. E óbvio, vocês já devem ter percebido. Sempre que eu faço uma brincadeira é em relação à minha pessoa, tá? Eu não estou falando em relação às outras pessoas com deficiência visual. Então eu brinco com o fato de eu não estar enxergando. Então hoje mesmo eu fiz a brincadeira de tipo, ah, vocês não estão vendo e nem eu, mas eu estou fazendo aqui com os meus dedos o sinalzinho de aspas. Então quando eu brinco, geralmente eu estou brincando em relação à minha pessoa. Então, tenham muito cuidado. Se você não tem intimidade com aquela pessoa, não brinque, tá? A não ser que ela te dê liberdade. Então, antes de você chegar, tipo, brincando, por exemplo, o ceguinho, enfim, que não é uma coisa legal de você falar para qualquer pessoa, tá? Mas se fosse, por exemplo, comigo, certos amigos meus, quando eles falam assim, ah, não sei o que, ceguinho, eu sei que ele não tá me diminuindo, ele tá brincando comigo, tá? Mas é o que eu tô falando. Certos amigos, não são todas as pessoas que me conhecem que têm essa liberdade de chegar para mim e falar assim, ah, e aí, ceguinho, não sei o quê. Porque pode sim ofender uma pessoa, tá? Então, antes de você brincar, verifique, perceba se a pessoa tá confortável com esse tipo de brincadeira ou não, tá? Na dúvida, não brinque. Trate a pessoa ali como seu igual, porque ela é seu igual, tá? Ela perdeu ali a visão, ou então ela é cadeirante, mas ela é uma pessoa normal, como qualquer outra, tá? Então, sempre respeite uma pessoa com deficiência. E é o que eu falo. Não trate a pessoa, tipo, ah, como inferior, ou coloque a pessoa como se fosse um deus por ela ser deficiente. Nada disso, tá? Não tô aqui dizendo que é para você colocar o deficiente como se ele fosse uma pessoa especial. Ah, ficar tipo assim, uau, caramba, você é um herói porque você perdeu a visão e você consegue lavar uma louça. Não, gente, não. A pessoa é normal, ela tá ali, ela perdeu a visão, mas ela consegue fazer as coisas tipo como você faz. Óbvio, igual eu falei, ela pode fazer tipo num tempo mais lento que o seu, porque, né? No meu caso, por exemplo, eu consigo lavar um copo, lavar um prato e tal, mas ali eu levo o meu tempo, né? Você provavelmente enxergando faz aquilo ali muito mais rápido, né? Mas eu ainda consigo, tá? Então não tô fazendo esse episódio para falar para vocês endeusarem o deficiente, nada disso. Apenas para vocês tratarem o deficiente como um igual, ok? Outra coisa, pessoal, que eu acho legal, assim, de falar para vocês é que, principalmente pessoas que estão convivendo com pessoas que ficaram deficientes recentemente, né? Que você não diga para ele, tipo assim, ah, você não pode fazer tal coisa. Mas sim que você estimule a pessoa a tentar fazer, tá? Eu digo estimular, não forçar, ok? Entenda. Por quê? É diferente de você, por exemplo, falar assim, ah, você quer tentar fazer tal coisa, do que você falar assim, ah, você tem que fazer tal coisa, ok? Então, se a pessoa falar assim, ah, eu quero ir na rua, tipo, imagina, no meu caso, eu sou deficiente visual. Aí, vamos supor que eu já esteja ali pegando mais uma confiança de, né, caminhar sem a ajuda de uma pessoa. Então, eu viro para quem mora comigo e falo assim: ah, hoje eu queria tentar ir ali na padaria, tipo, sozinho. E aí a pessoa vira pra mim e fala assim: não, tá louco? Não, você não pode fazer isso, você não consegue, você não enxerga. Olha isso, como que é ruim. Imagina a pessoa virar para você e falar isso: ah, você não pode fazer isso por causa disso, disso, daquilo. Você ia ficar chateado? Então, o que eu recomendo é você falar assim: vamos lá. Tipo, e oferece: ah, mas eu posso te acompanhar? Tipo, você vai andando, né? E eu só vou ali perto. Caso você precise de alguma ajuda, eu tô próximo a você. É bem diferente. Tipo, ó, isso vai ajudar a pessoa a ganhar mais confiança, tá? De sair para fazer as coisas, ganhar uma independência. E ela sabendo que você tá ali perto, tipo, ela fica mais um pouco mais tranquila. Pelo menos no meu caso, eu ficaria mais tranquilo de saber que tem uma pessoa ali perto de mim, por mais que não, eu não esteja segurando nela, mas eu sei que se eu estiver indo numa direção, por exemplo, lá, tô indo na direção da pista. A pessoa vai me alertar, ela vai falar: olha, você tá indo pra pista, vira um pouco pra sua direita, pra esquerda. Enfim, ela vai me guiar caso eu esteja fazendo algo, né, digamos assim, que me coloque em certo risco. Então, eu recomendo que você estimule sim que a pessoa ganhe a independência dela. Por que que eu digo isso? Uma coisa que eu, logo assim que eu perdi a visão, eu entrei muito em desespero, porque os meus pais, eles já têm uma certa idade, tá? Então, quando eu perdi a minha visão, eu fui morar com eles. E ficava na minha cabeça, tipo, tá, eles estão aqui me ajudando agora, mas e aí? E se um dia eles acabarem falecendo? Quem é que vai me ajudar? Eu preciso, né, criar uma independência. Só que na época, tipo, eu tava naquilo, na minha cabeça eu fiquei, tipo, pronto, eu não vou conseguir fazer mais nada, eu vou ficar dependendo de uma pessoa para sempre. Enfim, bateu um desespero. Nossa, eu chorava, mas eu chorava tanto. Tipo, eu acho que é normal, tipo, né? Óbvio, cada um reage de uma maneira. Mas creio que o baque, né, de você ter perdido a visão ou ter ficado com alguma outra deficiência é uma coisa bem forte. Então, é algo que vai ficar, tipo, a pessoa fica ali meio que em estado de choque. Então eu ficava muito nessa, tipo assim: ah, agora eu vou ficar dependente para sempre. E depois eu comecei a assistir vídeos de pessoas com deficiência falando sobre a experiência delas e tal, e eu vi que não era totalmente assim. Claro que, tá? Vamos ser realistas. Muitas pessoas, tipo, pelo menos a maioria que eu assisti no YouTube, tem uma. Não vou dizer que a pessoa tem uma condição muito boa, mas são casos e casos. No meu caso, eu não tenho uma condição, tipo, não vou dizer para você assim: ah, eu sou extremamente pobre, tá? Mas também não sou rico. Eu moro em um bairro que não é na Zona Sul, então tudo isso agrava ainda mais a situação da adaptação, tá? Então aqui é um bairro que, tipo assim, querendo ou não, hoje em dia, né, o Brasil, o Rio de Janeiro principalmente, tá muito violento, mas onde eu moro é uma cidade que é conhecida por ser perigosa. Então, eu fico desconfortável, tipo, de sair à rua sozinho. Então, qualquer pessoa que vier perto de mim, sei lá, se aproximar, eu fico meio desconfortável no alerta. E não é nem questão de falar assim: ah, é preconceito. Não, gente, não é preconceito. É porque eu não tô vendo. Então, né, vamos ser realistas. Aqui onde eu moro é uma cidade perigosa. Então, para mim, é uma coisa que gera um desconforto muito grande. E a maioria das pessoas que eu vi, no que eu assisti o vídeo no YouTube, eram pessoas que moravam em um lugar, digamos assim, um pouco melhor. Tipo, ah, era na Zona Sul, né? Então, na cidade tem um pouco. Não é totalmente acessível, mas tem um pouco mais de acessibilidade, tá? Tem meios de locomoção melhores, né? Mesmo que os transportes aqui no Rio seja uma porcaria, mas eram pessoas que tinham condição De, ah, preciso ir a tal lugar. Ah, vou pegar o Uber. E nem todo mundo tem essa condição, tá? Então, eu quero trazer uma coisa bem realista. Lógico, eles estavam gravando também sobre a experiência deles, tá? Não tô falando que eles estão errados. Só tô falando que a minha experiência tá diferindo nesse caso. Que eles têm essa possibilidade de, ah, preciso ir a tal lugar? Vou pegar o Uber. E eu nem sempre, tipo, vou ter. Por enquanto, ainda até, né, tô tendo. Mas até quando? Não é sempre, tipo, ah, eu quero sair, chamo o Uber. Eu quero não sei o que, chama o Uber. Não, não é. Eu dependo do transporte público ali, do ônibus, de pegar o trem, enfim. Tá? E são coisas que é complicado. E agora, pessoal, também eu queria, né, meio que falar como que eu tô me sentindo, tipo, realmente nesse processo, né? Porque eu até pensei em não falar sobre esse assunto, mas eu quero que vocês tenham, tipo assim, uma noção real do que eu tô passando. Porque, lógico, tem dias que eu tô realmente ali super animado e tal. Eu tento, né, trazer esse tom mais alegre para não ficar aquela coisa mórbida, triste ali, mas infelizmente a vida não é assim, tá? É como se fosse aquela coisa que o pessoal tá falando hoje em dia. Tá, e por trás e fora dos stories, como você tá? Então, né, essa semana eu falei para vocês que eu não tava legal. Por quê? Porque ontem dia 6, tá? Eu tô gravando isso no dia 7. Então, ontem fez um mês que eu perdi a minha mãe, ela faleceu de um câncer, e foi algo que me pegou muito de surpresa quando ela faleceu, porque a gente não sabia que ela tava com esse problema, e quando a gente descobriu, infelizmente era muito tarde, então, né, não tinha mais o que fazer, ela acabou falecendo. E aí isso juntou com o fato de eu ter perdido a minha visão, porque vocês deviam até pensar, nossa, mas ele tá reagindo super bem e tal. Só que, assim, é o que eu falo para vocês. Eu tento estar bem, né, a maior parte do tempo. Mas não é assim, tá? Tem dias que eu tô muito para baixo, que eu, tipo, no momento, eu tento não ficar chorando, tipo, na frente da minha irmã, de quem tá perto, para não ficar, né, deixando a pessoa mais triste. Mas tem momentos que eu fico sozinho que eu choro, sim, tipo, pensando em muitas coisas. Inclusive, é uma das coisas que eu fico muito eu ainda fico muito desconfortável em relação a muitas coisas. Por exemplo, comer, por exemplo, ah, eu vou almoçar. Quando eu almoço na frente de pessoas que eu, tipo assim, não são da minha família aqui, da minha casa, eu fico desconfortável, porque para comer, eu não consigo ainda comer igual vocês, tipo, que enxergam com garfo e faca, vai ali comendo direitinho. Eu ainda preciso estar tocando, tipo, no prato para poder saber onde tá as coisas, por exemplo. Ah, no começo o prato está cheio, beleza, eu tô ali comendo. Mas quando a comida está terminando, eu preciso ir com o dedo ali, né, tipo, sentindo onde tá o arroz, onde tá as coisas para poder encher o garfo ou a colher e comer, tá? Então, eu fico ainda desconfortável. Então, ir para restaurante, essas coisas, eu ainda não me sinto confortável de ir, tá? Sei que isso é uma coisa, tipo assim, ah, né, vamos colocar assim, ah, as pessoas que se danem, você tem que viver a vida normalmente. Mas ainda é algo que eu ainda tô trabalhando aqui na minha cabeça, tá? Ainda não me sinto confortável. Outra coisa que eu, tipo, essa semana mesmo, né, eu, por estar muito tempo parado, só comendo e dormindo, eu tô ganhando peso, né? Não que isso seja um problema, tipo, de eu estar engordando. Não, não é isso. O problema não é esse. O problema que eu quero chegar é, eu tenho que comprar roupa. E eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de escolher as minhas roupas e tal, né? De ver ali o que eu tô usando. E eu já tava me sentindo desconfortável, por quê? Eu consigo saber o que eu tô usando, tipo, as minhas roupas antigas, né? Eu, tipo, a bermuda que eu pego, eu tenho uma ideia, mais ou menos, né? já conhecer o modelo dela, eu consigo saber. Mas tem blusas, por exemplo, umas regatas minhas, umas blusas que eu visto e eu não sei qual é, porque o material dela é o mesmo de outras que eu tenho. Então eu sei que eu tô ali com uma blusa, mas não sei qual é. E aí eu fiquei pensando, poxa, como que vai ser isso? De eu ir, tipo, a um shopping ou a uma loja para escolher as minhas roupas, né? Sendo que eu sempre gostei, tipo, por exemplo, eu sempre gostei muito de usar roupa com temática geek. Então, com estampa de jogos, super-heróis, enfim. E aí, né, é uma coisa que... Como que eu vou escolher agora? Tipo, eu preciso de alguém para me falar, mas mesmo a pessoa descrevendo, eu não tenho a noção real de como é aquilo, né? Então, já fiquei muito mal por isso. E tem momentos que eu, né, por mais que eu fale assim, ah, eu tenho que me acostumar, agora minha vida é essa. Mas, poxa, o fato de eu saber que eu enxergava e agora, tipo, eu não enxergo mais, e talvez não volte a enxergar nunca mais, é muito chato para mim. Esses dias eu tava até conversando com um amigo meu e ele sempre tá ali me dando maior força e tal. Inclusive, um grande beijo para você, amigo. E eu até comentei com ele, que era uma dúvida que eu tinha, né? Tipo assim, poxa, eu tenho a lembrança dos meus amigos, óbvio, né? Eu não perdi a memória. Mas eu falei para ele assim, poxa, amigo, eu tava pensando, será que, sei lá, daqui a alguns anos eu vou esquecer a fisionomia das pessoas que eu conheço, tipo, dos meus amigos e tal? E eu perguntei para ele, então, de brincadeira, mas é algo que realmente eu parei e pensei, tipo, fiquei bem triste, né, de imaginar isso, de chegar e não, né, lembrar mais de como eram os meus amigos, ou então, tipo, eles vão continuar envelhecendo, óbvio, todo mundo, mas eu vou sempre ter aquela imagem, né, deles de quando eu enxergava. Então, daqui a alguns anos eu vou continuar ali sempre com a imagem da pessoa. E é algo que me deixa muito chateado, sabe? Pode parecer bobo, mas na minha opinião não é. É algo que para mim era muito importante. E entre diversas coisas, tá, gente, que passa pela minha cabeça, tipo, ah, de não voltar a enxergar e de ter que viver assim agora, né, pro resto da vida, por mais que o pessoal fala assim, ah, a pessoa deficiente ela pode ter uma vida normal e tal, mas é um processo, tá? Até a pessoa cair a ficha, se adaptar e aceitar aquilo ali, tipo, se conformar, né? No meu caso, eu diria conformar. Com isso, leva tempo. E é o que eu falei, cada um tem o seu tempo, né? Tem pessoas que conseguem superar isso muito rápido e estão ali. Isso é o que a gente vê, né? Tipo, não é. Pode não ser realmente o que a pessoa tá passando. É o que eu tô falando. Na rua, você tá vendo uma coisa. Mas e quando a pessoa tá dentro de casa ali, ela tá sozinha? Como que tá? O que que ela tá pensando? A gente não sabe. Então eu tô expondo para vocês, né? Como que eu me sinto, como, né, em relação a isso. Porque eu sei que pode ter pessoas que devem estar, tipo assim. Inclusive, quando eu posto alguma coisa nas redes sociais e tal, com certeza deve ter alguém que fala assim, pô, o cara ficou cego, mas tá ali usando o Instagram, tá usando o Twitter e tal. É normal, gente, acontece, tá? A pessoa pensar assim. Mas é porque, graças a Deus, a tecnologia tá avançando. Então a gente está tendo recursos acessíveis para isso. Não são todos os aplicativos que são acessíveis, tá? Inclusive o Instagram mesmo é um que não é totalmente acessível, mas já tá melhorando agora, tipo, né, em questão de fotos, ele tenta dar uma descrição do que está na foto, óbvio. Não é uma descrição muito boa, tipo, por exemplo, ele vai falar assim: "Ah, é foto de fulano de tal. Pode ser uma pessoa em pé, ao ar livre." Pronto, essa é a descrição. Aí, ah, pode ser uma pessoa dentro de algum lugar, né, com barba, enfim. Não é uma descrição muito boa, mas já é um progresso, né? Para quem não tinha nada, já tá evoluindo. Então, são coisas que eu tenho dúvida, tipo, como cadeirante, perdão, como deficiente visual.
E que eu creio que muita gente também tem dúvida de como que eu estou lidando com esse tipo de coisa. E com esse pensamento, eu cheguei, tipo, à ideia de que a cada episódio eu vou responder a pergunta de um ouvinte. Tipo assim, o que que você sempre teve vontade de perguntar a um deficiente visual, mas por vergonha você não pergunta? Né? Ou por não conhecer alguém que você tem intimidade, você nunca perguntou. E eu digo qualquer pergunta, tá, gente? Lógico, né? Que não seja ofensiva. Mas sei lá, qualquer pergunta. Não sei, tipo, ah, como você faz alguma coisa? Como você lida com tal situação? Tá? Então, eu comentei com alguns amigos meus que eu vou fazer isso a partir de hoje. Então, a cada episódio, no final, eu vou colocar uma pergunta. E aí, como que eu vou receber essas perguntas? Eu pedi aos amigos para eles me mandarem um áudio, tá? No WhatsApp, perguntando o que eles queriam saber. E aí eu vou adicionar esse áudio aqui no podcast e vou responder em seguida, tá? Então, eu já recebi a pergunta de uma amiga minha, tá? Depois, os outros amigos que quiserem, tiverem meu contato, podem mandar. E vamos ouvir a primeira pergunta, para a gente saber qual foi.
Olá, surtados e surtadas. Olá, Feg. Então, eu tenho uma pergunta para você que é a seguinte. Eu li uma vez um estudo falando que os deficientes visuais, eles acabam com o tempo, né, aflorando os outros sentidos, né? Os outros sentidos acabam ficando mais apurados, né? Daí eu queria saber de você se isso realmente aconteceu contigo, se tem acontecido, e se sim, qual é o sentido que você percebeu assim que está mais aguçado? Seria o tato? Você consegue perceber pelo toque em que roupa sua você está pegando para se vestir? Ou a audição, você já consegue identificar facilmente quem está falando, ou do que barulho que se trata? Ou seria talvez o paladar? Você consegue identificar pelo sabor até quem fez a comida? Me diz aí. Um beijo. Beijo, galera. Tchau, surtados.
Oi, Queen. Então, uma ótima pergunta. Então, gata, agora vamos lá. Uma coisa que aumentou minha, tipo, em relação a sentido foi a carência, viu? Olha, pra mim que costumava sempre brincar, né? Que nem de gente eu gostava. Garota, cada dia a vontade de sarrar aumenta mais. Não, mas agora falando sério, tipo, essa pergunta é muito boa mesmo. Eu não sei se realmente aumentou, mas eu consigo sim, tipo, através do tato, identificar, tipo, algumas peças de roupa que eu tô utilizando, tipo, bermudas, blusas. Tem algumas blusas minhas que, de acordo com o detalhe, eu consigo saber qual é, tipo, assim. Por exemplo, eu tenho uma que tem o tio Patinhas pulando no bolso. E aí eu sei, né? Tipo, por causa do bolsinho, a posição onde tá o bolso, dos botõezinhos dela. Então, eu sei reconhecer, sim, algumas peças. Agora, como eu mencionei antes, tem umas blusas minhas que, por elas terem o mesmo tecido e, digamos assim, o mesmo padrão, tipo, das outras, eu não sei, diferenciar qual é a estampa dela e tal. Mas algumas coisas, sim, através do tato eu consigo identificar. Paladar. Bom, o paladar meu, eu acho, tipo assim, tem algumas coisas que eu não sei se é impressão minha, porque antes eu sempre gostei muito de doce, né? Tipo, então eu comia muita coisa doce, só que não sei se porque agora eu tô usando mais adoçante, quando eu pego alguma coisa, tipo, com açúcar, eu acho que tá muito doce. Eu não sei se é porque o meu paladar ficou mais aguçado, né? Ou se é por causa dessa diferença mesmo, de ter acostumado agora com o adoçante e quando pegar uma coisa com açúcar, estranhar um pouco. A mesma coisa com sal também, tem coisas que eu acho que estão um pouco mais salgadas. Por exemplo, ontem mesmo na janta eu comi uma linguiça e achei que estava muito salgada. né? Mas aí até minha irmã comentou que estava um pouco salgada também, então eu acho que não foi muito por causa disso, não. Mas não sei, tipo, se eu já consigo saber, tipo assim, quem fez, né? Se eu consigo identificar, tipo assim, foi fulano que fez, não. Eu acho que ainda não aconteceu isso comigo, não. Pode ser que mais pra frente, né, com a prática aconteça, mas no momento, não. Questão de cheiros, eu consigo, tipo assim, perceber quem tá perto de mim, às vezes, por causa do perfume, né? Então, às vezes até o próprio cheiro da pessoa mesmo, tipo, não é mau cheiro que eu tô falando, tá, gente? Tô falando o cheiro mesmo, que cada pessoa tem um cheiro específico. Então, às vezes a pessoa passa perto de mim, eu consigo saber o cheiro. Em relação ao som, eu consigo perceber às vezes pela forma que a pessoa anda, tipo, né, o jeito que ela pisa e tal, né? Eu consigo meio que saber quem é. Não são todas, tá? Mas às vezes eu consigo se identificar. Questão de voz, pessoas que eu já conhecia, tipo, é bem fácil, tipo, de identificar, né? Por exemplo, minha sobrinha, amigos meus e tal, eu consigo identificar só pela voz. Agora, se for uma pessoa, tipo, que eu não tenho tanto contato, por mais que eu já conheça, por exemplo, sei lá, algum parente meu, mas que eu não tenha tanto contato, assim, a pessoa falando comigo, eu ainda preciso que ela se identifique, né? Pra eu saber quem é. Deixa eu ver. Eu acho que é meio que isso. Tipo, ainda não tá tudo totalmente desenvolvido, tipo, né? Questão de pelo tato, eu consigo, por exemplo, usando o controle da TV. Lógico, a TV, né, que eu já conheço, tô habituado. Então eu consigo ir identificando onde ficavam os botões do controle, eu consigo meio que mexer ali na TV, né, para fazer algumas coisas, não todas, mas por exemplo, se eu quero colocar na função HDMI na TV que eu uso, eu consigo, né? Porque eu vou ali tateando o controle e consigo identificar onde está o botão. Então, algumas coisas eu posso dizer que sim, né? Eu acho que meio que deram uma aguçada, mas não tá aquela coisa tipo assim, caraca, agora eu sou um X-Men. Não, ainda não, tá? Mas eu acho que sim, posso dizer que algumas coisas eu meio que desenvolvi um pouco mais agora. Eu acho que é pelo fato de que, principalmente a audição, né? Por eu não estar enxergando, eu meio que me forço mais a prestar atenção no que tá acontecendo à minha volta, tipo, os sons. Eu acho que quando a gente enxerga, a gente tem ali, tipo, vamos botar assim, sei lá. Não sei ao certo, tô chutando. 70% da nossa percepção fica muito visual. Então a gente quase não dá muita atenção ao que a gente tá ouvindo. Agora, quando a gente perde a visão, a gente tem que recorrer a outros, né, meios de você perceber o que tá acontecendo à sua volta. Então acho que é por isso que as pessoas costumam dizer que fica mais aguçado. Mas não sei se realmente fica aguçado ou se é a gente que se força mais a prestar atenção nesse tipo de coisa, tá? Então, espero que eu tenha respondido sua pergunta, né? Eu tô falando sobre mim, lembrando, tá, pessoal? Eu tô falando sobre a minha experiência. E obrigado pela participação. Um grande beijo. E, pessoal, quem quiser mandar a pergunta, eu vou disponibilizar o número de WhatsApp, que é o DDD 21 964 64 84 56. Tá? Esse número é só o WhatsApp, então não até a produção não vai atender ligação. Vocês vão, quem quiser mandar pergunta, manda um áudio, tá? Não precisa ser um áudio longo, tipo até 1 minuto, assim, tá ótimo, tá? Aí pode seguir esse padrãozinho, tipo, não precisa se identificar, tá? Se você não quiser manter o anonimato, tudo bem. Se quiser se identificar também pode, tá? E aí você faz a sua pergunta, a produção vai selecionar ali a sua pergunta. A produção sou eu. E vai adicionar no episódio, tá? Se não sair no próximo, pode sair no outro. Então, sempre fiquem atentos aos episódios que no final vai ter ali a resposta para alguma pergunta que pode ser a sua ou de algum conhecido seu. Por isso que é importante você compartilhar esse episódio, os episódios com conhecidos seus, familiares, inimigos, enfim, para que a gente consiga, né, conscientizar o pessoal e passar informação ali pra galera, tá? Então, Por hoje, eu vou ficando por aqui. Gostaria mais uma vez de agradecer a vocês por terem feito companhia. E a gente se fala no próximo episódio. Fui!
Onde é que eu tô?